Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para me seguir no Instagram, @podcastninguemmeperguntou, e no Facebook, podcast Ninguém Me Perguntou. Siga nos agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, todos que você imaginar, tem o Ninguém Me Perguntou lá. Segue, classifica, curte, compartilha se tu tá gostando. Se tu puder também dar uma olhada na minha campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. apoia.se/podcastninguemmeperguntou. Vai lá ver o que tu pode fazer por mim pra eu poder manter esse podcast no ar. Hoje eu tenho um grande desafio aqui. Pretenciosamente que eu vou entrevistar / conversar, que eu prefiro usar essa palavra, porque eu usar entrevista com esse cara aqui, a palavra entrevistar com esse cara aqui vai ficar ruim pra mim. Um jornalista, radialista, um cara apaixonado pela profissão. Eu conheço ele há pouco, mas venho acompanhando ele desde que eu conheci nas redes sociais, o trabalho que ele faz na rádio. Tenho uma grande admiração por ele, pela seriedade que ele faz com o trabalho dele. E vem comigo então, vem passar vergonha junto comigo, que hoje o assunto é jornalismo, com o Vinícius Linden.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera. Pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio.
E aí, Vini, como tá?
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aí, o pessoal que acompanha o podcast. Ninguém me perguntou, né? Vamos juntos, né? Vamos fazer esse bate-papo sobre jornalismo, sobre as minhas atividades. Como o Gabriel comentou, e isso é importante, né? É uma conversa, sim, né, Gabriel? É o que eu sempre digo pros meus entrevistados no programa da manhã na Rádio Taquara. Não é uma entrevista, é uma conversa, porque aí a gente consegue ter as pessoas mais à vontade e conseguem falar mais tranquilamente aquilo que a gente está se propondo na pauta.
Né? Olha, Vini, eu participei com vocês aquele dia do sextou lá e eu fiquei bem nervoso. Ainda bem que vocês me fizeram poucas perguntas lá, porque eu não ia saber para onde é que correr, vocês me fazem as perguntas mais sérias.
Mas no sextou é mais tenso mesmo, porque daí não é só eu, né? Daí tem a Laura e a Érica, daí... Aí a situação fica mais tensa.
Os furacões, a família furacão.
É, daí não é só eu, Ju. Daí o pessoal, a Érica e a Laura junto, e aí eu deixo até com elas às vezes.
Ô Vini, eu vou te sair perguntando uma coisa, como é que é a sensação de estar do outro lado? Porque desde que eu comecei o podcast aqui, a única vez que eu participei que não era eu que controlava as ações, digamos assim, foi quando eu participei do Sextou com vocês lá, que pra minha sorte, como a gente acabou de falar, foi mais uma conversa do que uma entrevista. Como é que é ser o cara que tá respondendo aí? Que sensação que te dá isso?
Bah, é uma situação diferente, né? Tu sabe que poucas vezes eu fiz... Outro lado, né? Eu comecei a fazer um pouco outro lado de participar diferente das atividades que eu fazia quando eu passei a atuar como voluntário da Oktoberfest de Igrejinha.
Ah, legal.
E aí eu atuo como voluntário da Oktoberfest de Igrejinha. Você sabe que a Oktoberfest ali em Igrejinha é uma atividade, uma festa, né? Organizada por 3 mil voluntários. Uma associação, que é a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha. E eu atuo na comissão de comunicação, justamente na coordenação de assessoria de imprensa. E aí, na Oktoberfest de Igrejinha, eu fui para o outro lado do balcão, porque eu sempre estava, durante a minha atividade como jornalista, e eu acompanho a Oktoberfest de Igrejinha desde 2005. E eu nunca estive do lado da festa atendendo a imprensa. Uhum. Depois ali, quando eu entrei como voluntário na comissão de comunicação da Oktoberfest, que isso foi em 2019, eu passei para o outro lado, que foi o lado de atender a imprensa. Foi uma situação diferente, né?
Uhum.
Porque eu sempre estava no lado, como veículo, pedindo informações. Daquela oportunidade, eu estava no outro lado, repassando informações para os veículos. Então foi uma experiência nova para mim dessa pergunta que tu me fez, de estar no outro lado,
uhum,
né? E agora, hoje, por exemplo, eu estou sendo entrevistado, que é uma coisa completamente diferente para mim, porque eu me preparo todos os dias de manhã para entrevistar uma ou duas pessoas no meu programa, e aí a gente prepara a pauta, dá uma ideia, dá uma lida sobre o convidado, enfim, para tratar dos assuntos, né? E hoje eu não sei, não faço ideia do que o Gabriel estudou sobre mim e sobre o que ele vai me perguntar, né? Ele fez esse trabalho por mim.
É, tu já saiu comendo metade da minha pauta aqui, que eu tinha deixado lá pro final para te perguntar do October.
Ah, olha aí.
Mas já que tu entrou no assunto, vamos...
É interessante porque foi uma experiência, né, Gabriel? Do outro lado.
Sim.
O outro lado do jornalista, que é o jornalista que durante, como é que eu vou dizer assim, de 2005, quando eu comecei no jornalismo, até 2019, até 2018, a última October que eu fiz só como repórter foi 2018, eu nunca tive o envolvimento que eu tinha lá dentro da Oktoberfest, de conhecer os bastidores e tudo mais. A partir do momento que eu me insiro como voluntário, a partir de um convite da Muriel, a partir de um convite do Cassiano Brenner, diretores então da festa, eu conheço o outro lado e vivencio esse outro lado do atendimento à imprensa, né? Então é completamente diferente, né?
Já me conta isso, Vini, como é que foi esse convite, assim, vocês já se conheciam, como é que foi, tu disse que já tinha trabalhado do lado de cá, digamos, do mesmo lado que eu, né? Quer dizer, eu vou lá só pra fazer festa, né? Mas tu já tinha trabalhado lá de cá. Como é que foi que eles chegaram até ti? Como é que foi esse convite? E como é que foi como é que era antes a tua relação com a festa? Tu era um cara acostumado em Oktoberfest? Como é que foi pra ti aquilo? Tu encarou como uma coisa pessoal, assim, uma realização pessoal? Ou foi mais, vamos lá, mais um desafio e seguimos?
Com certeza uma realização, né? Eu sempre fui um apaixonado por October.
Eu sabia que eu não gostava de ti de graça, Vini. Sabia que tinha alguma coisa assim, ó, viu?
Pela história da October, né? Eu sempre participei da October. Sabe que quando jovem, aí, quando jovem, tenho 33 anos, né? Então ainda não sou tão, né, mais velho, mas enfim. Quando tinha aí aqueles 17, 18 anos, aí a gente fazia festa no Oktoberfest, né? E aí em 2005, eu passei a cobrir o Oktoberfest, porque eu passei a atuar no jornalismo aqui na região do Vale do Paranhana. E então eu passei a cobrir o Oktoberfest de Igrejinha, desde todos os dias da festa, estar presente todos os dias, cobrir shows, cobrir as atividades culturais, fazer reportagens e tudo mais, né? E então a Oktoberfest sempre esteve muito presente. A gente sabe que para nós, dos veículos aqui do Vale, como é o principal evento do Vale do Paranhana, é o maior dos eventos do Vale do Paranhana, a Oktoberfest acaba representando, ali de Oktoberfest Igrejinha, um evento que nos demanda muito. Nós praticamente entramos junto com os organizadores durante toda a festa, estamos presentes nos principais momentos, enfim. Então é um dos eventos que nos consome jornalisticamente também bastante. Então eu sempre tinha um envolvimento muito grande com o Oktoberfest. E aí, durante o ano de 2018, eu conversei com o Cassiano Brenner, que é diretor administrativo da Oktoberfest Igrejinha, e disse para ele: olha, Cassiano, tô a fim de participar junto. O que é que podemos realizar, de que forma podemos contribuir, enfim. E aí, no ano seguinte, no mês de janeiro, ele, junto com a Muriel dos Reis, porque o que que acontece? A comissão de comunicação sofreu uma mudança, né? A Muriel entrou e o Cassiano passou, que era da comunicação, passou para a direção administrativa da AmiFest. E aí, então, e o Cassiano acho que conversou com a Muriel, enfim, conversaram sobre o meu nome. E aí a gente foi, eu fui convidado para uma reunião com eles e eles me fizeram o convite, então, para participar junto. Foi uma grande alegria.
Legal.
E também um reconhecimento, né? Sobre todo esse trabalho que a gente ao longo de anos também faz na cobertura da AmiFest e da Oktoberfest, porque a gente acaba se inserindo na festa, acaba se inserindo no evento, nas atividades que são realizadas, e também um dos grandes momentos da Oktober, né, Gabriel? Que é aquele final de ano, né? Quando tem a festa da colheita, o repasse para a comunidade,
Sim.
Isso faz a grande diferença. Então a gente fica feliz de poder contribuir com isso aqui na região,
né? É a maior festa, né, Vini? A maior festa... Como é que é a palavra que não estou alcançando aqui?
Maior festa comunitária do Brasil.
Comunitária do Brasil, exatamente.
São 3 mil voluntários que se juntam e doa o seu trabalho para a Oktoberfest. Também, a partir disso, toda a receita e o lucro que é proveniente da Oktoberfest é repassado para entidades. Para ter uma ideia, na última edição, infelizmente, 2020 não pôde acontecer, né, Gabriel?
Sim.
Por conta da situação da pandemia, né? A gente ainda não tem ideia de como vai ser esse ano de 2021. Um dos eventos já não pôde ser realizado, que foi o evento do Quebra Soberanas, foi anunciado agora que vai ser adiado. Então, a gente ainda está na expectativa de como vai ser esse ano de 2021. Mas, no último ano que foi realizado plenamente, foram 3 milhões de repasse para a comunidade.
Nossa.
Isso, qual evento que consegue isso, né?
Bah, que maravilha. Para quem não é do Rio Grande do Sul, para quem só ouviu falar em Oktoberfest, a Oktoberfest que nós estamos falando é a Oktoberfest de Igrejinha, é daqui da região onde eu e o Vini estamos falando, ele está na cidade de Taquara, eu na cidade de Sapiranga. E tem um especial aqui nesse podcast que eu fiz ano passado sobre a Oktoberfest, são 4 episódios, e num deles eu trouxe a Muriel dos Reis, que o Vini falou, que é uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer por uma correção da vida, digamos assim, eu ia dizer um acidente da vida, não, mas uma correção da vida que as outras pessoas lá as outras pessoas escaladas não podiam gravar comigo e acabou sobrando a Muri, digamos assim. E, ô Vini, eu não sei se tu ouviu, não sei se sabe da história, eu vou contar rapidinho. Eu tô gravando com a Muri e resolvi contar uma história pra ela, que eu quando novo, eu ia no Oktober e ia lá naquela parte lá onde ficam todos os vestidos, os cartazes das rainhas, das cortes e todos os cartazes das Oktobers passadas.
Sim.
E eu ia lá e me parava na frente de uma rainha em especial que eu achava a mulher mais linda que eu já tinha visto na vida. E eu ficava lá naquele romance juvenil, digamos assim, aquele amor platônico. Mas era uma coisa, não era... Era aquela coisa de súdito, digamos assim, né? Não era nada mais do que isso, né? Até porque eu não acho que eu não cheguei a ver ela ao vivo. Eu simplesmente vi a foto dela. E eu falei pra Muri, e a Muri me perguntou como é que é o nome dela. E eu disse, ah, eu lembro do nome dela perfeitamente. É Priscila Reinheimer.
Olha só.
E a Muri disse, a Priscila é minha cunhada. Bah, Vini do céu, podia, quase que eu ganhei um treco na hora, assim, eu fiquei tão envergonhado, apesar que não foi nada pra vergonha, né, não, mas assim, eu sou um cara meio tímido, mas eu fiquei tão envergonhado e depois, no último episódio do especial Oktoberfest, eu tive a honra da abertura do episódio ser feita pelo um áudio da Priscila Reinheimer, então... Pra ver como as coisas tudo dão certo. Mas ô Vini, quando tiver um lugar na tua equipe lá, nem que seja de segurança, eu me voluntario também, tá?
Pra cobrir, pra acompanhar a cobertura da Oktoberfest aí, né?
Ó, olha aí, ó. A gente pode fazer um programa de rádio, um podcast, nem que eu fico só aplaudindo no fundo e dando risada, aquela coisa assim bem...
Que isso, fica participando.
Me conta a tua história. Como é que o cara que trabalhava na pizzaria do pai... Como é que ele foi se interessar pelo jornalismo?
Eu comecei na pizzaria com o pai. Era um negócio da família. Meu pai era dono da Bell Pizzas aqui em Taquara. E era uma pizzaria bastante consolidada. Tinha mais de 20 anos de atuação. Hoje ela não existe mais. A gente acabou mudando os negócios e acabou saindo desse ramo. Mas né, eu comecei, enfim, era um negócio da família. A gente trabalhava junto para ajudar dentro do possível, né? Bom, mas eu sempre tive, Gabriel, isso é interessante, porque eu sempre tive uma, como é que eu vou te dizer assim, uma paixão pelo jornalismo. Sabe que, em especial por rádio, e rádio jornalismo, diferentemente de muitas pessoas, assim, não sei, mas eu vejo, assim, os jovens, e em especial, assim, acompanhando mais as rádios de música, né?
Sim.
Acompanham, por exemplo, os rádios Atlântida, aqui na nossa região, Rádio Amizade, enfim... A nossa emissora aqui também do nosso grupo, a FM 91, enfim, acompanho as rádios de música, né? Uhum. E eu, cara, eu sempre fui muito ligado no radiojornalismo, então eu sempre escutei Rádio Gaúcha, né? A emissora que eu escutava, Rádio Gaúcha. E depois, era muito fã também pela família do noticiário da Rádio Taquara, que é o noticiário do meio-dia aqui hoje, que ele é muito tradicional aqui na região. Então a gente sempre escutou esse noticiário. Então eu sempre fui muito fã de notícia. Na minha infância, cara, eu morava em Parobé. Eu fazia... Sabe que eu anotava uma coisa muito maluca. Eu anotava as escalas de futebol da Rádio Gaúcha. Quem narrava, por exemplo, o jogo tal.
Olha só.
Foi narrado por tal pessoa, foi comentado por tal pessoa estava na reportagem, tal pessoa estava no plantão de esportes. Eu tinha um caderno que eu tinha todo. Eu até queria encontrar esse caderno, porque hoje eu não sei mais onde é que ele está. Mas eu tinha todas essas anotações de quem narrou e quem comentou.
Sabia melhor que eles, às
vezes. Pois é, era uma coisa muito maluca. E eu sempre quis fazer esporte, viu? Sempre pensei que eu fosse fazer esporte. Hoje é uma área que eu não gosto de fazer. Pra tu ter uma ideia. Naquela época...
O que te desgostou?
Não sei, eu não me interesso mais por esporte. Não houve nenhum fato específico. Mas é uma área que eu hoje não sinto... Sei lá, não me atrai, né? Então, assim, naquela época eu imaginava que eu ia enveredar para o jornalismo esportivo. Hoje eu não me vejo nessa área, né? Eu me vejo em outras áreas e não me vejo no jornalismo esportivo. Então, são as coisas da vida. Bom, e aí eu acabei, eu vim para Taquara, a gente veio morar em Taquara, estudei no Doroteia, depois passei a trabalhar na TCA Internet aqui de Taquara. E então, na TCA Internet, eu entrei justamente com duas funções. Eu fazia suporte técnico na TCA e cuidava do site. E esse cuidar do site envolvia ali colocar 3, 4, 5 notícias por dia, que a gente fazia olhando os jornais da época, né?
E... Mas era um clipping que tu fazia,
era um
não sei
clipping.
Se é essa palavra.
Era um clipping.
Tu não escrevia a notícia.
Era um clipping, mais ou menos. A gente reescrevia ela, né? Mas olhando os jornais, não saía para a rua para fazer reportagem. E dentro da TCA eu consegui virar isso. Tanto é que dentro da TCA eu saí completamente do suporte técnico. Eu passei a ser totalmente responsável só pelo portal de notícias da empresa. A empresa passou a fazer jornalismo. A empresa é um provedor de internet, passou a fazer jornalismo. A gente passou a ir a campo, eu passei a fazer reportagem. E foi uma coisa assim... Eu passei a fazer, porque, claro, com o apoio da direção da empresa, então, sim, obviamente, o pessoal da empresa apostou nisso, né? Senão não aconteceria, né? Mas foi coisas que eu fui fazendo. Eu fui aprendendo a fazer jornalismo na prática. Hoje posso dizer que tenho uma experiência razoável nisso. Leio demais sobre isso.
Quantos anos já, Vini, fazendo isso?
Na TCA eu comecei em 2005 e hoje são 2021. Eu já estou há 10 anos aqui na Rádio Taquara, então... vamos dizer, 16 anos.
Uhum.
Então posso dizer que tenho uma experiência razoável sobre isso. Bom, em 2011, Gabriel, aí já com a TCA, o portal da TCA, ele já era uma certa referência aqui na região, tenho muito orgulho de dizer isso, porque hoje ainda algumas pessoas me encontram e dizem, olha, pá, bacana, o seu trabalho sempre foi muito legal lá na TCA, enfim, a gente queria saber as notícias, a gente acessava o site da TCA na hora, tinha notícia lá, enfim. Então eu fico muito feliz ainda desse reconhecimento que algumas pessoas na rua ainda falam sobre o trabalho do portal da TCA na época. Eu sou muito grato à TCA, os diretores da TCA, na época o diretor Marcos Kaiser, que apostou muito nisso, o diretor Carlos também apostou muito nisso, o Cassiano que ainda está lá, enfim, então sou muito grato, e os outros diretores, enfim, também sou muito grato então a essa oportunidade. Bom, mas sabe que nem tudo é para sempre, né? E em 2011, uma mudança interna aqui, da empresa onde eu estou hoje, eu recebi o convite para ingressar no Jornal Panorama, né? Uma pessoa que estava deixando aqui as atividades da empresa, abriu uma oportunidade de uma vaga e eu fui convidado pela Ingrid Winstman, que é a diretora aqui da empresa, diretora-geral da empresa e uma das sócias da empresa, esposa do Olavo Carlos Wagner, que é também sócio da empresa. A Ingrid Winstman me chamou para conversar e me convidou para vir aqui para o Jornal Panorama. E não deixa também de ser um sonho, porque o Jornal Panorama, hoje ele não circula mais impresso e a gente também não trabalha mais a marca dele online. Mas o Jornal Panorama, ele é uma história em Taquara, né, Gabriel? Porque foram 45 anos de atividades aqui em Taquara. Sendo 42 em edição impressa.
Bah.
Então, ele tem uma trajetória muito ligada à comunidade de Taquara, né? São 42 anos de edição impressa, todas as sextas-feiras. E eu fiz
parte... Por que ele acabou, Vini?
Por conta das migrações para a internet, né? Por conta das migrações para a internet, a gente acabou decidindo redirecionar a nossa atuação para a internet, né? Então, foi mais ou menos esse, assim, o que levou a nossa mudança, né? A virada da empresa mais para o digital, né? E também o foco nas emissoras de rádio, também, que é o principal negócio do grupo. Bom, e então eu trabalhei, né? Em 2011 eu entrei na reportagem do jornal. Em 2012, pelo meu trabalho, já fui efetivado na edição do jornal, como editor do jornal. E fiquei, fui editor do jornal até ele deixar de circular na edição impressa, né? Em 2016, e aí falando, avançando um pouquinho mais a minha trajetória aqui dentro, também no jornalismo, em 2016 aconteceu a virada do rádio, e que talvez seja essa minha grande paixão hoje, que é o rádio. Porque o que que acontece? O meu ex-colega, que é um professor de rádio para mim, o Luiz Carlos Mazzucchi, ele, por uma decisão dele, deixou a empresa, ele concorreu a vereadora aqui em Taquara. Então eu assumi o programa que ele apresentava na emissora, que é o Painel Mil 400. Então o Mazzucchi, ele deixou, né, a apresentação do Painel 1490, que é o programa que eu apresento hoje. E eu fui convidado pelo diretor da rádio, Olavo Carlos Wagner, né, a assumir a apresentação do Painel 1490. E aí foi uma virada, porque de uma hora para outra, eu era repórter do jornal, editor de jornal, enfim, acostumado a fazer veículo impresso, simplesmente fui pro rádio. E estou até hoje no rádio.
Tava preparado, Vini?
Como é que eu vou te dizer? A gente já participava do rádio aqui, né, Gabriel? Uhum. Mas nunca é uma coisa tu participar do rádio como um repórter que de vez em quando chega ali, conta uma notícia, faz uma intervenção e deu. Outra coisa é tu assumir um programa que começa às 8 horas da manhã e termina às 11h30 da manhã. Naquela época terminava às 11h30, agora termina às 11. A gente encurtou um pouquinho numa mudança de programação. Mas naquela época terminava às 11h30 da manhã, então são 3 horas e meia no ar. Então todos os dias ao vivo. Então a gente precisa ter... Confesso que no começo eu estava muito nervoso, eu fazia o programa nervoso. Hoje eu já levo mais na boa, já sou bem mais tranquilo, já não me estresso mais tanto. Mas no começo, assim, eu era realmente muito mais nervoso e me atrapalhava bastante. Hoje ainda me atrapalho de vez em quando, mas enfim, vamos em frente. Eu já não fico mais tão nervoso.
Hoje tu já consegue levar mais na tranquilidade.
Mais na tranquilidade, né? Naquela época era... A gente, no começo ali, em 2016, ali, foi bem mais tenso. Então, né, daí desde... Tô na frente do painel. A nossa empresa mudou, né? Porque nós redirecionamos toda a nossa atuação, que era de jornalismo impresso, pro digital. Então, hoje, eu continuo sendo responsável pelo jornalismo da empresa, então toda a parte jornalística eu coordeno, e só que ela é digital hoje, né? Então ela está à frente no cenário digital, né? Então não estamos à frente no papel mais como era antigamente, né? E, além disso, desde 2019 eu ganhei mais algumas atividades aqui na empresa. Hoje eu estou, de certa forma, cuidando um pouquinho também da gerência da rádio, ajudando junto os diretores gerais aqui, né?
Tá mandando, né, Vini? Agora
não,
tá
não,
mandando.
Calma, não é tudo isso. A gente é peão e, brincando assim, mas a gente é peão e tamo junto aí, né? No dia a dia com todos os colegas, né? Mas a gente acaba assumindo algumas responsabilidades, a coordenação comercial também, porque isso é importante, né? Então a gente acaba participando junto dessas atividades, né? Mas não mandando, é junto com todo mundo, com todos os colegas.
Sim. Ô Vini, qual é a diferença, assim, na prática? A Rádio Taquara é uma rádio AM. Por que que ela é uma rádio AM e não FM?
Olha só, porque ela, quando foi outorgada, ela foi outorgada em 1950. A Rádio Taquara tem 70 anos, vai fazer 71 esse ano. E naquela época, a maior parte das rádios eram do AM. O AM viveu um grande auge no país, né? Durante anos 60, 70, 80, né? E aí depois foi entrando o FM e foi mudando um pouco esse panorama. Mas nós recebemos a outorga de uma rádio de AM. Então, portanto, o governo federal... Naquela época também se buscou uma outorga de rádio AM, né? Então, o governo federal nos concedeu. Pra tu ter uma ideia, Gabriel, todas as emissoras de rádio, todas que são legalizadas, isso é importante dizer porque tem muita pirataria nesse meio, né? Uhum. Mas todas as emissoras, como as nossas, que são completamente legalizadas junto ao Ministério das Comunicações, elas são de uma outorga. Elas são provenientes de uma outorga, que é uma licença, vamos dizer assim, do governo federal para que elas operem. Por quê? Porque as emissoras de rádio usam um espaço público chamado, que é o espaço de radiofrequência. A gente emite ondas no ar. E esse espaço de radiofrequência, o dono dele é o governo federal. Então, o governo federal concede às emissoras de rádio um espaço para trafegar o seu sinal. E isso é uma outorga, uma concessão do governo federal. O dono do canal, vamos dizer assim, é o governo federal, é a União. Então, nós, outorgados pelo governo federal, exploramos o sinal de AM. A mais recentemente, o governo federal está implantando agora um processo de migração das emissoras de rádio, as emissoras de rádio AM, para as emissoras em FM. Elas vão se transformar em FM. A Rádio Taquara já se credenciou para isso e a gente espera que saia, porque você sabe como é que é governo, né? Às vezes é tudo burocrático, né? Imagina a quantidade de papel que precisa fazer tramitar, e essa tramitação não é aqui, né? Essa tramitação é em Brasília. Então a gente precisa estar levando tudo isso lá para Brasília e tudo mais. Então a gente espera que essa migração saia esse ano ainda, né? Já era para ter saído, ela já foi. Nós já assinamos o contrato e não saiu ainda. Mas a gente espera que a migração saia, e aí a Rádio Taquara deixará de ser AM e vai para o FM. Por que essa mudança? Porque ao longo dos anos, a tecnologia do AM foi se deteriorando, vamos dizer assim. Eu não sei se essa é a palavra mais correta, mas como é que eu vou te dizer hoje a tecnologia
do AM? Ela foi ficando parada no tempo, né?
Isso, a tecnologia do AM sofre muitas interferências hoje. Então, por isso que está sendo feita essa migração, para permitir que as emissoras do AM passem a trafegar com os seus sinais no FM. E a gente está nessa, estamos buscando junto isso com o governo federal.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição para te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou. Vou repetir. www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou e veja o que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. O público de vocês, a rádio tem 70 anos, o público de vocês é mais jovem ou ele é mais velho, digamos?
Mais de idade.
E como é que vocês pretendem fazer essa chamar esse pessoal pro FM? Porque eu imagino que tem gente que vai chegar lá, vai colocar o 1490 AM e vai pensar, putz,
acabou
com a minha rádio daqui.
Fechou tudo, né?
É, cara, acabou com a minha rádio.
A migração, ela é, como é que eu vou te dizer assim, ela acontece em etapas, né?
Gradual.
Durante um tempo, a gente pode, por exemplo, operar no canal de FM que vai nos ser designado pelo governo federal, mas a gente pode operar junto, as duas emissoras, também no AM. E esse tempo que o governo permite que as emissoras operem na mesma frequência, tanto no AM quanto no FM, é o chamado tempo de comunicação. Então as emissoras podem comunicar através da operação simultânea, que olha, a partir de tal dia nós vamos estar operando só em FM, então vai ser esse um desafio, e é certamente... após nós vencermos a burocracia que temos que vencer ainda, esse vai ser um dos maiores desafios, nós adaptar o nosso público ao novo canal.
Sim.
E aí vai ser um trabalho de comunicação, né? Um trabalho de, essencialmente, de comunicação, de trabalhar marketing e publicidade para fazer essa virada, vamos dizer assim.
A Rádio Taquara e o grupo investem em marketing digital, por exemplo, assim?
Trabalham com isso, né? Nós temos uma página no nosso Facebook, que é o Facebook da rádio, que a gente tem mais de 60 mil seguidores. Uhum. Então, nós somos hoje o veículo de comunicação da região do Vale do Paraíba com o maior número de seguidores. E a gente também trabalha com alguma coisa de publicidade digital, a gente busca clientes também nessa área, a gente presta alguns serviços, enfim... Então a gente também trabalha um pouco nisso.
Ô Vini, eu quero voltar umas casinhas ali que tu me falou que, né, de manhã tu te prepara, tu vê sobre o convidado, tu dá uma lida. E como é que tu prepara as tuas perguntas? Tu já ficou sem saber o que perguntar pra alguém, assim? Tu já ficou embretado? Não sei se a maioria das pessoas vai entender essa expressão, mas tu já te sentiu encurralado ali em alguma entrevista, alguma coisa, não sabia o que fazer?
Dezenas de vezes. dezenas de
e
vezes.
E aí, o que que tu fez? Me dá essa dica
aí
agora.
Aí a gente vai pro improviso.
Bah.
Então, assim, o que que acontece? Geralmente, assim, ó, eu tenho como costume de pegar e deixar o entrevistado falar. Eu não gosto muito de ficar interrompendo. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu dias atrás, e aqui eu espero que o pessoal não entenda isso como crítica. Eu não tô criticando. É uma característica do entrevistado. Tá? Uhum. Eu entrevistei o deputado federal Osmar Terra, do MDB aqui do Rio Grande do Sul. E o deputado federal Osmar Terra, eu não estou falando das posições políticas dele nem sobre a pandemia, mas ele tem uma característica de quando a gente faz uma pergunta, ele abre e vai, fala.
Uhum. E às vezes ele é prolixo.
Exatamente. E às vezes a gente precisa interromper. E esse interromper nem sempre é natural, às vezes. Às vezes parece que a gente está fazendo uma interrupção de forma deseducada. E não é o objetivo, né? Então, Sim. Porque o que que acontece? O jornalismo é uma coisa muito interessante. Às vezes o jornalismo precisa contestar. E às vezes o jornalismo precisa fazer perguntas que ninguém quer que faça. Uhum. E então a gente precisa, em alguns momentos, questionar. E eu vou dar um exemplo. O deputado está falando do lockdown. Ele entende que o lockdown não é a melhor medida para combater a pandemia. Não sou eu que vou discutir isso, mas eu preciso questioná-lo sobre os especialistas que dizem que o lockdown é uma alternativa para combater a pandemia, para que ele também possa fazer essa contestação em relação ao que dizem os especialistas. Então, não é que o jornalista, quando ele faz uma pergunta, ele está endossando um tema. Ele está simplesmente colocando outras visões que existem no mundo, na sociedade, sobre aquele assunto, para que o entrevistado se manifeste e aborde elas, para enriquecer o debate. O que ele vai ter que obrigatoriamente Sim. fazer com a outra fonte. Por exemplo, se ele for entrevistar os especialistas, vamos dizer que, né, se ele for entrevistar uma fonte que defende o lockdown, ele vai ter que perguntar para aquela fonte que defende o lockdown a visão do deputado. Que, olha, o deputado diz que não existe, que não funciona por isso. O que que tu diz a respeito? E isso é que é a contribuição. Então, muitas vezes as pessoas não entendem essa função de fazer contestações ou de fazer perguntas que às vezes incomodam. Elas entendem isso como se o jornalista estivesse buscando um confronto com o entrevistado. E não é. Sim. É só cumprir o seu trabalho e cumprir a sua atividade.
E como é que é tu ter que deixar a tua opinião de fora disso, Vini?
Cara, pra mim é tranquilo. Pra mim é tranquilo, porque...
Mas tu não vai pra casa com um nó na garganta?
Tu sabe que muitas vezes... Eu, no começo, eu era bem mais opinador. Eu falava bem mais, sabe? Isso não tô dizendo nem no começo no rádio, viu? Tô dizendo isso no começo da atividade como jornalista, tá? Uhum. Se pegar meu Facebook em 2012 lá, eu dava muito mais opinião, viu? Hoje eu me limito a ficar informando e não opinando. Mas o que que acontece? Ao longo do tempo e da experiência na atividade, a gente vai aprendendo a ficar quieto. Eu uso essa palavra bem popular mesmo, vai aprendendo a ficar quieto. Porque assim, ó, assim como eu entrevisto uma pessoa que tem uma opinião, eu preciso entrevistar a pessoa que tem outra opinião. É da função. A pluralidade é a melhor forma de fazer jornalismo, a gente ouvir a todos. E eu preciso que a pessoa que tem opinião A, com a pessoa que tem opinião B, com a pessoa que tem opinião C, se sintam à vontade de conversar comigo e saber que eu estou ali fazendo uma atividade profissional. Eu não estou ali para contestá-la, eu não estou ali para agredi-la, eu não estou ali para deixar ela mal. Eu estou ali para fazer a minha atividade profissional. Então, eu aprendi a conviver com isso e ficar quieto. A melhor coisa é, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas convicções. No futebol, eu tenho o meu time do coração, isso eu posso dizer, é o Inter, tá?
Então... Ah, agora sim, ó. Quando a pessoa começa a falar o time do coração, eu já penso, nós vamos brigar até o final dessa conversa.
É, pois é, mas isso eu posso dizer, eu não cubro futebol, então eu posso dizer. Então,
tem problema.
Então, mas eu digo assim, eu tenho que saber que a melhor coisa é conviver com todos. E então eu não posso criar atritos. A minha função não é essa. A minha função não é ficar debatendo, não é ficar criando polêmica. A minha função é entrevistar as pessoas. Então,
e não te dá vontade.
Oi?
não te dá vontade, às vezes, de contestar uma coisa, assim, o cara fala um absurdo, assim, e tu...
Mas a gente contesta. A gente contesta não no ponto de vista de opinião, a gente contesta, principalmente fato, né? É aquela coisa, se alguém aparecer na minha frente e me dizer que não tem sol na rua, que tem sol e tá chovendo na rua, não vou poder deixar isso ir pro ar, né?
Aham,
eu tô dando um exemplo bem idiota, vamos dizer assim.
Desculpa, mas é bem didático, entendi.
Mas é, por exemplo, assim, o cara chega ali e me fala, que sol bonito na rua, mas tá caindo um temporal. Eu não vou poder deixar isso pro ar, né?
Sim.
Eu vou poder dizer, entendi. Não, meu amigo, não, isso é mentira, tá caindo um temporal na rua. Uhum. Né? Então, é, isso, fato, eu não posso deixar que seja transmitido de forma errada. Então, eu vou contestar. Agora, opinião, cada um tem a sua. É difícil contestar uma opinião, né?
Sim.
Então a gente precisa dar a oportunidade que as pessoas falem, que as pessoas expressem as suas opiniões. E eu tô numa posição... Eu já tive espaço de comentário na rádio, pra tu ter uma ideia. Antes de eu substituir o Mazzucchi no programa, o programa tem um time de comentaristas, que são pessoas aqui da região que fazem comentários. Cada dia é um, né? Segunda é um, terça é outro, quarta é outro, e eu era o da quarta-feira. E na quarta-feira eu era o comentário do Vinícius Linden, e aí eu fazia a minha opinião, né? E então era um espaço em que as pessoas conheciam o que o Vinícius pensava. Bom, mas o Vinícius passou para a função de apresentador do programa. E aí eu tô numa função diferente, eu não posso ficar toda hora emitindo opinião, embora em alguns momentos eu não vou te dizer não, Gabriel. Em alguns momentos a gente opina. Em alguns momentos a gente opina. Aquela coisa, eu dizer que todo mundo tem que se cuidar na pandemia não deixa de ser uma opinião. É a minha opinião, acho que todo mundo tem que se cuidar. Tem gente que acha que não. Mas, enfim, eu falo isso. Vamos se cuidar, enfim. Então, acaba sendo uma opinião. Mas, assim, eu não vou polemizar. Não vou entrar em...
Perfeito.
Não vou entrar em áreas que são conflituosas.
Vai debater, né, com o cara ali.
Exatamente. E nem áreas conflituosas da sociedade. E agora, eu gosto de ser didático, eu sou muito transparente. Eu não vou defender, por exemplo, um assunto que está em voga e que é polêmico, a história do tal do tratamento precoce da Covid. Gente, eu não tenho opinião sobre o assunto. Eu entrevisto pessoas a respeito. Ponto. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu procuro conduzir.
O jornalismo num todo, Vini, como é que tu vê hoje em dia? Tu vê muita militância no jornalismo? Tu acha que daqui a pouco alguns meios de comunicação tomaram uma parte mais militante do que jornalística? Tanto para um lado quanto para o outro?
Sempre teve, né? Sempre teve. Sempre teve militância política e o jornalismo sempre foi muito alvo da política. E isso não é bom. Isso não é bom. Eu não sei, eu vou te dizer, talvez possa falar, o Vinícius está ficando em cima do muro. Não, mas não é isso. É que eu não sei te dizer se hoje o jornalismo está mais militante ou se o jornalismo está menos militante. Eu acho que sempre teve militância política. Acho que sempre teve. Seja para lado A, para lado B. Então, sempre teve militância política. Confesso que não sei te dizer hoje se está mais ou menos. E agora eu vou te dizer que isso não é... Às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco pela questão política e fazem de governos, de A, B, C, D, E. Eu acho que tem um fenômeno que hoje ele está presente no jornalismo e que ele é um fenômeno bom porque ele ajuda a aperfeiçoar, que é o fenômeno das redes sociais. Esse fenômeno que hoje ele está presente no jornalismo, ele mudou completamente a prática jornalística, porque ele permitiu a interação instantânea. Pensa bem como era antigamente. Antigamente não existia praticamente com essa predominância, né, as redes sociais. E aí a gente via aquelas páginas de debates nos jornais, né? A Zero Hora tinha a Espaço do Leitor, geralmente uma página inteira, né? Mas aquelas opiniões eram filtradas, né? Porque geralmente era um e-mail que alguém mandava para lá, ou uma carta, mais antigamente uma carta, mas agora mais recentemente um e-mail, e alguém da Zero Hora filtrava e escolhia quais opiniões iam ali para aquele espaço. Hoje isso não acontece, né? Hoje, se alguém quiser entrar no Facebook da Zero Hora ou no seu próprio Facebook e detonar a Zero Hora, pode fazer, né? Então, o fenômeno das redes sociais é um fenômeno que muda o jornalismo. E eu vou te dizer uma coisa, ele muda em alguns aspectos para tornar mais difícil o trabalho jornalístico, porque os jornalistas em muitos momentos hoje estão sendo agredidos nas redes sociais por pessoas que não compreendem o trabalho do jornalismo, mas também ele é um aspecto que, a meu ver, Gabriel, torna o jornalismo mais transparente. Hoje em dia, por exemplo, o jornalista precisa ser mais transparente, precisa falar mais dele, precisa explicar melhor os métodos de apuração, porque se ele não for transparente, ele vai gerar dúvidas sobre o trabalho dele. Então, as redes sociais, ela tem dois lados, né? Tem o lado que torna mais agressivo, mais conflituado, mais tenso o trabalho jornalístico, mas também, a meu ver, torna mais transparente o trabalho jornalístico.
E como é que tu vê hoje em dia essa questão das fake news? Como é que é esse desafio de daqui a pouco ter que verificar tantas e tantas vezes a mesma coisa até ter certeza? Porque as redes sociais também, né? Daqui a pouco o lado ruim delas é essa disseminação mais fácil de coisas que não batem com a verdade, né?
Exatamente.
E daqui a pouco não. Vários jornalistas aí já se pegaram envolvidos em coisas que não falaram, coisas que não publicaram, mas que alguém olhou lá e tomou por verdade, né?
Exato.
Como é que é esse desafio de fugir disso aí, de nadar contra essa corrente aí, que é cada vez mais comum, essa corrente maldosa de fake news?
É, sabe que é interessante isso, porque notícia falsa, eu participei como convidado nas eleições de 2016, 2018, a última, eu não lembro agora qual foi a eleição, viu, Gabriel? Vou ficar te devendo. Mas eu acho que foi a eleição de 2018, que foi a eleição nacional. Depois, 2020, foi municipal. Foi 2018. De um evento da OAB, em Igrejinha, como jornalista aqui da região, justamente de um evento para discutir fake news nas eleições. E eu faço algumas diferenciações para mim sobre fake news, porque para mim fake news é aquela notícia deliberadamente criada para prejudicar.
Na maldade.
Exatamente. Porque o que acontece? Hoje, muitas vezes, algumas pessoas não gostam de uma notícia de um veículo de imprensa e rotulam aquela notícia como fake news. Mas aquela notícia, ela é amparada sob todos os preceitos jornalísticos. Ela foi bem construída, ela está verificada, ela tem fonte atribuída e tudo mais. Então, portanto, isso não é uma fake news. Mas é porque a pessoa que foi objeto da notícia não gostou daquela notícia e aí, para denegrir a imagem dessa notícia, a rotula como fake news. E isso não é notícia falsa. Isso é notícia, isso é jornalismo. Agora, a notícia falsa criada deliberadamente com o objetivo de prejudicar alguém e não amparada em fatos, isso é fake news. E isso é maldoso, isso é crime, isso é uma coisa abominável, porque o jornalismo tem um poder muito amplo, tem um alcance, nem digo poder, aliás, eu sou um cara que não gosto dessa história de que a imprensa é o quarto poder. Eu acho que a imprensa não tem poder nenhum, a imprensa tem que divulgar os fatos e fazer o trabalho dela, não ficar querendo se achar maior do que ela é. Então, eu escuto muito isso direto, a imprensa é o quarto poder, eu odeio esse negócio. Porque eu acho que a imprensa tem que fazer o trabalho dela. O trabalho dela é retratar o que está acontecendo na sociedade, não se achar poder e não achar que é mais poderosa do que deve. Então, enfim, feito esse parênteses, fake news é, para mim, é aquilo que é criado deliberadamente com o objetivo de prejudicar alguém. E isso precisa ser combatido, na minha opinião, pelo jornalismo, mas principalmente pela sociedade. Pela sociedade. As pessoas têm que se conscientizar que notícia falsa é um problema para a sociedade. A gente precisa confiar naquilo que a gente está vendo e precisa ter certeza que aquilo que a gente está vendo é verdadeiro. Notícia falsa é um problema para a sociedade. E aí aquela notícia falsa, como eu caracterizei, a criada com o objetivo de difundir falsidade.
É, o problema, eu acho que o problema da fake news e como é que a sociedade combate fake news, na minha opinião, né? É o se certificar que o lugar onde ela está buscando aquela notícia é um lugar confiável, né?
Exatamente.
Esses dias, meu sogro olhou um vídeo no YouTube de um cara dizendo que esses dias, no ano passado, que tal dia de agosto, iam fechar todos os bancos e ele estava querendo no banco tirar o dinheiro dele, né? Aí eu perguntei, tá, mas onde tu viu? Não, um juiz, não sei o quê, não sei quem falou no YouTube, que era um cara que tinha um canal no YouTube que tava dizendo, eu fui olhar o vídeo e era o cara dizendo, né, dia tal eu vou lá fechar tal banco e tudo, né. Claro, não veio de uma fonte nem jornalística, era um vídeo no YouTube, uma pessoa falando, né, mas eu acho que esse é o problema, onde as pessoas vão buscar, né.
O maior propagador de fake news hoje é o WhatsApp e esses vídeos do WhatsApp, né?
Sim, sim. Ô, Vini, pra gente se encaminhar pro final, só falar mais um pouquinho sobre ti, assim. Uhum. Quem é que são teus ídolos? Em quem tu te espelha nessa área aí do jornalismo?
Bah, complicado, né? Tem vários, assim, sabe? Eu acho que um cara que eu li o livro dele e eu acho um exemplo de correção, de postura no ar é o Bonner, por exemplo.
Uhum.
Né? Gosto muito do André Trigueiro, conheci ele pessoalmente num evento na Facate recentemente, e principalmente pelo trabalho dele. Ele fez um trabalho de jornalismo ambiental, enfim, uhum. E tem grandes nomes aí do jornalismo.
Eu ia chutar um cara, eu acho que eu ia errar.
Vamos lá?
Eu ia dizer que teu ídolo era o Macedo.
Macedo?
É.
Por quê? Por que tu acha isso?
Não, não, porque tu falou que ouvia bastante Gaúcha. O teu programa ali, o painel 1490 é mais ou menos o mesmo formato.
É muito próximo do Macedo, né? Não, tu sabe que o Macedo é um cara que eu gosto muito dele. Eu, embora ache o Macedo um pouco polêmico, às vezes demais, uhum. Ele tem um perfil diferente, sim, do meu. O Macedo é um cara que se arrisca mais na opinião.
Uhum.
Né? E eu não me arrisco tanto. Mas eu gosto muito do formato que ele faz do programa, da forma de condução. Do Macedo como pessoa, né? Eu conheço o Macedo. Uma vez eu fui em Porto Alegre e conheci ele. E então, o Macedo como pessoa, como um cara que atua no rádio, eu acho um cara exemplar, enfim. Mas eu só não me arriscaria tanto no campo opinativo, que ele vai mais, uhum, com força nesse campo opinativo.
E a trajetória dele é parecida com a tua. Ele era um cara que era dos esportes lá, que ele gostava. Ele foi narrador, foi comentarista, não sei direito. É. Era um cara dos esportes e depois largou os esportes e foi seguir nessa parte das notícias, né?
Exatamente, é o Macedo, é uma figurada. Na verdade, ele é um ícone do rádio aqui do Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Um cara que é exemplo pra o rádio gaúcho, né?
Vini, hoje é quinta-feira, amanhã de manhã tem o Sextou, a gente não falou dele ainda, vamos falar rapidinho aqui, programa que tu apresenta lá dentro do painel 1490 com a Eric e com a Laura. Como é que é o Sextou, assim, como é que é gravar aquele programa com a família Furacão lá?
Pois é, né? Sabe que o Sextou é uma coisa que foi construída por acaso, não foi uma coisa, a gente foi construindo o Sextou. O Sextou, ele era um quadro do programa que vinha a Érica, depois a gente inseriu a Laura, e aí a gente foi construindo e ficou fixo, Sextou no painel, e foi uma coisa que foi sendo construída. Eu sempre agradeço muito a Érica e a Laura por essa disponibilidade, porque eu digo o seguinte, o painel trata de notícia essencialmente a semana toda, e obviamente se tiver um fato na sexta-feira ele vai tratar. Mas ele trata de notícias e ele trata, às vezes, de coisas pesadas durante a semana, uhum, coisas difíceis. Uhum. Então, a gente conseguiu, às 10 horas da manhã de sexta-feira, mudar um pouco aquela forma de encerramento da semana, né? Uhum. A gente não precisa encerrar a semana falando do noticiário pesado, do noticiário complexo. O noticiário em tempos de pandemia, né? Desde o ano passado, tá tão difícil de acompanhar, né, Gabriel?
Sim,
nós mesmos,
tá complicado.
As pessoas pensam que os jornalistas gostam de falar disso. Não é que a gente gosta, a gente tem que falar.
Tem obrigação.
Tem obrigação,
né,
de informar o que tá acontecendo. Mas a gente mesmo reconhece, e na prática diária, que o jornalismo tá pesado. Tá difícil de fazer. Nós mesmos ficamos, talvez, tristes de ter que noticiar tudo isso. Mas o jornalismo tá difícil, então eu agradeço muito a Érica e a Laura, porque a gente conseguiu, na sexta-feira, criar um novo espaço. Criar um novo formato de programa, um programa mais leve, um programa mais divertido, um programa que trata dos assuntos da semana, às vezes até trata de assuntos difíceis, mas trata deles de uma forma leve, divertida, a gente dá risada, se permite pegar no pé um do outro, se permite brincar um com o outro. A gente conseguiu, sim, fazer essa mudança, fazer esse quadro ser um quadro diferente, um quadro alegre, não aquele momento sisudo. E aí a gente encerra a semana, vamos dizer assim, nessa vibe, nessa ideia mais tranquila. Porque tratar a semana toda do noticiário normal não é fácil, é pesado.
Afeta.
É, a gente vai cansando, né? E eu acho assim, a gente tá há um ano cobrindo pandemia, a gente fez, hoje é 8 de abril, né, quando a gente tá gravando, e a gente fez um ano de pandemia, um pouquinho mais agora que um ano, e a pandemia tem sido um grande aprendizado pro jornalismo. E para mim também, para como cobrir, para como acompanhar isso tudo, porque tu sabe que é um dos maiores desafios jornalísticos dos últimos tempos cobrir a pandemia, Gabriel. Porque ela é muito controversa. Ela é muito controversa, a pandemia. Existem opiniões para todos os lados. Existem ideias de combate da pandemia de todos os lados. Existe gente que defende esse formato, existe gente que defende o outro formato, existe gente que defende o outro formato. E, além disso tudo, a pandemia chega num momento em que o ambiente está muito tensionado. Uhum. Né? O ambiente político, mas o ambiente da sociedade está muito tensionado.
Não tem consenso em quase nada, né, Vitor?
Exatamente. E, ao mesmo tempo, o jornalismo tem que cobrir. E é que nem eu digo, eu falo sempre sobre isso. Divulgar um fato não significa que a gente endossa um fato. Né? Uhum. Quando eu pegar um, eu vou ter que voltar de novo para minha mania de dar exemplo prático, né? Mas quando a gente divulga que o Estado vai fechar o comércio por conta da bandeira preta, por uma determinação do governo do Estado, não significa que o veículo endossou aquela notícia, ou que ele concordou com aquela notícia, ou que ele defende o dito fique em casa. Significa apenas que ele está informando as regras do Estado em relação a isso.
E vão lá as pessoas
xingam. E vão lá as pessoas e xingam o veículo. Como se o veículo estivesse endossando e incentivando isso. E o veículo está informando. Assim como ele vai informar, se for liberado. Assim como ele vai dar voz a quando as pessoas contrárias a este posicionamento do governo quiserem se manifestar. Então é importante, é um dos momentos mais tensionados. Para mim tem sido um dos momentos de grande aprendizado cobrir a pandemia. E o sextou é bacana, porque ele chega no final da semana e ele me permite sair um pouco dessa, como é que eu vou dizer assim, dessa semana tensa, né? Dessa semana que a gente mergulha nas notícias e depois a gente consegue dar uma relaxada.
É, e agora com a tua participação eu gabaritei o sextou, né? A Érica já participou, a Laura já participou. E agora tu era o que faltava, digamos, pra eu já ter o gabarito.
Olha aí.
Até a hora que tu tiver a oportunidade, puder escutar os episódios delas, ficaram muito legais os dois. Vini, eu tenho que fazer uma justiça contigo aqui agora, já nos encaminhando pro final. Eu já te admirava, apesar do pouco tempo que eu te conheço, mas eu tenho que te elogiar pelo teu profissionalismo, porque eu te via nas lives e ali no painel 1490, que sempre que ele passa ali na minha timeline, eu paro pra olhar pelo menos um pouco.
Sim.
E eu te vejo um cara muito sério ali, sempre sério, e eu pensei que tu fosse aquela pessoa ali, mas na verdade tu tá fazendo aquilo ali, o teu trabalho, de forma magistral, com aquela seriedade realmente necessária. E agora, conversando contigo, eu vejo que tu fala sério também, obviamente, mas que tu é um cara que tu consegue relaxar também, né? Às vezes aquela seriedade até me passava um pouco de tensão, e tu é aquilo ali na hora que tu precisa ser. Agora, na nossa conversa aqui, eu te achei bem à vontade, bem claro, para quem conhece assim, que nem a gente, né? Eu só te vendo ali através de uma câmera e tu só ouvindo a minha voz, né?
Sim.
Então, meus parabéns, fico muito, muito honrado da tua participação.
Eu que fico pelo convite, Gabriel, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, falar um pouquinho sobre o que a gente pensa em relação, não só, a gente falou basicamente de jornalismo, né? Mas também falar um pouquinho sobre o que a gente pensa do momento atual e das questões atuais, né? Eu fico muito honrado pela oportunidade de participar e pelo convite.
Quero só mais te fazer mais uma pergunta.
Certo.
Uma pergunta pessoal agora. Como é a primeira vez, de certa forma, que tu tá desse lado aí, eu quero te fazer uma pergunta. Na temporada passada, Vini, eu sempre perguntava no final dos episódios para as pessoas como você quer ser lembrado? Era a pergunta que eu fazia no final. E em todas as vezes que eu fiz essa pergunta, eu acho que uma vez só alguém me devolveu ela. Porque eu sempre fiz essa pergunta pensando na minha resposta. Eu sempre tive a minha resposta, uhum, né? Na minha cabeça. E eu acho que isso deve acontecer contigo também. Tu tá, tem que sempre perguntar para as pessoas e tudo, e nunca te perguntam. E eu quero te perguntar, Vini, o que que... Que pergunta que tu sente falta que seja feita pra ti?
Sabe que eu nunca pensei sobre isso.
Ah, mas a intenção é essa, é o que ninguém te perguntou.
Ah, mas agora tu me pegou. Sabe que... talvez, por que que eu gosto disso, né? E eu gosto disso porque, cara, eu vou responder, né? Porque o jornalismo é uma coisa muito maluca. E as coisas que eu faço também... digo, o dia a dia do jornalismo, né? Porque tu imagina o seguinte, eu transito sobre todas as áreas. Eu já fiz jornalismo policial, que é uma das maiores escolas do jornalismo, que é jornalismo policial, ele te ensina a trabalhar com a correção da forma mais eficaz do trabalho, né, que com a precisão da informação. Já fiz jornalismo esportivo, que eu no início eu gostava, hoje eu não curto. Mas ano passado, por exemplo, a rádio se aventurou em fazer transmissão de futebol. Eu estava dentro dos estádios fazendo junto transmissão de futebol. Já fiz e acabei focando numa das áreas mais complexas, que é a área do jornalismo, não digo político, eu não gosto de tratar como jornalismo político que eu faço, mas como jornalismo de, vamos dizer assim, de acompanhamento do poder público. E hoje é a área que eu mais me identifico, de acompanhar as atividades do poder público e retratá-las perante a sociedade. Então, por que que eu gosto? Porque eu acho que o nosso trabalho, ele representa algo para a sociedade. Alguma coisa de mudança, alguma coisa ele ajuda e contribui para a sociedade. Então, por isso que eu gosto do meu trabalho.
Ah, maravilha. Vini, deixa suas redes sociais aí para a gente acabar, dá o teu serviço do onde é que o pessoal te encontra, onde é que o pessoal te ouve.
Bom, eu tenho o meu Facebook, né? Quem quiser buscar lá, Vinícius Linden, só buscar no Facebook. Estou presente lá no Facebook. Twitter é @VLinden. Então, quem quiser buscar no Twitter, @VLinden. E claro, eu estou muito mais presente nas redes sociais da rádio, viu? Então, todos os dias de manhã, eu estou no painel 1490 da Rádio Taquara. Então, Rádio Taquara no Facebook, @Rádio Taquara no Twitter, Rádio Taquara no YouTube, enfim, Rádio Taquara no Instagram. No Instagram eu também estou, tá, viu? É @LindenVinícius no Instagram. Todos os dias de manhã eu estou ao vivo no Facebook da rádio. Então, a gente faz a abertura do programa às 8 horas, trazendo um apanhado geral das notícias do dia e tem todas as entrevistas no Facebook. E o programa também é transmitido na íntegra em vídeo no YouTube da rádio. Isso, então, quem quiser acompanhar em vídeo na íntegra, do início ao fim, é só acessar o YouTube da Rádio Taquara. Ou o painel 1490 todos os dias. E, claro, além disso, pode me acompanhar no Vinícius Linden lá no Facebook, pode chamar em mensagem, enfim, tem meu WhatsApp lá, meu WhatsApp é público. Quem quiser mandar o WhatsApp para mim, pode mandar. Às vezes, por ser público, porque eu recebo milhões de coisas, às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Peço desculpas antecipadamente. Mas é que
recebe
às vezes...
muita besteira, Vini?
É que assim, Gabriel, eu além de receber muita coisa, eu estou em pelo menos uns 60, 70 grupos.
Nossa!
Sabe? Senhora. Então, eu tenho muita coisa. Então é grupo RS News, é Brigada Militar Vale do Paranhana, Brigada Militar Serra, Brigada Militar disso, é Polícia Civil daquilo, é imprensa disso, é imprensa da Polícia Rodoviária, é imprensa do Governo do Estado, enfim, e aí vai. Nossa. Não faz ideia de quantos grupos eu tô. Então, para dar conta disso tudo, às vezes eu abro o meu WhatsApp, tem 50 mensagens não lidas. Daí eu digo, por onde eu começo? Daí eu vou indo pelas que eu acho mais importante. Então, assim, eu peço desculpas antecipadamente para quem, às vezes, a gente demora para responder, né? Não é por querer, mas é que a gente precisa tentar dar uma forma de atender a todo mundo, né? Então, mas meu WhatsApp é público. Quem quiser, acessa lá no Facebook, está lá. E é a melhor forma de se comunicar comigo, porque eu passo quase o dia todo online no WhatsApp.
Maravilha. Obrigado, Vini. Um abraço.
Obrigado, Gabriel. Grande abraço.
Valeu.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.